STF põe Carla Zambelli e Walter Delgatti no banco dos réus por invasão ao sistema do CNJ. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, recebeu nesta terça-feira, 21, por unanimidade, a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, PGR, contra a deputada Carla Zambelli, PL, São Paulo, e o hacker Walter Delgatti, pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Eles vão responder por invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Há indícios de autoria e comprovação de materialidade, defendeu o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo. Em nota, o advogado Daniel Bielski, que representa a deputada, informou que vai recorrer ao plenário do STF. A deputada não praticou qualquer ilicitude e confia no reconhecimento de sua inocência porque a prova investigação criminal evidenciou que inexistem elementos de que tenham contribuído, anuído ou tomado ciência dos atos praticados. A denúncia da PGR afirma que ela comandou e ajudou no planejamento do ataque cibernético. Walter Delgatti confessou os crimes. O que os ministros decidiram nesta terça-feira, 21, foi se havia elementos mínimos para abrir uma ação penal. O julgamento do mérito das acusações só ocorrerá após a chamada instrução processual quando são ouvidas testemunhas e provas complementares são apresentadas. A Polícia Federal, PF, apontou, no relatório final da investigação, que documentos apreendidos com a deputada correspondem, integral ou parcialmente, aos arquivos inseridos pelo hacker no sistema do CNJ, o que para os investigadores comprova que ela participou do ataque. A PF concluiu que o ataque foi planejado para colocar em dúvida a credibilidade do Poder Judiciário. Entre os documentos mencionados pela Polícia Federal, está o mandado de prisão falso contra Alexandre de Moraes e um recibo de bloqueio de R$ 22,9 milhões de reais em bens do ministro. O valor corresponde à multa imposta por Moraes ao PL por questionar as urnas eletrônicas nas eleições de 2022. Havia ainda uma ordem, também falsa, para quebrar o sigilo bancário do ministro. Nesta terça, durante o julgamento, a ministra Carmen Lúcia ironizou o mandado de prisão falso: "Eu começo a não me preocupar só com a inteligência artificial, mas com a desinteligência natural de alguns que atuam criminosamente. Além de tudo sem qualquer tracinho de inteligência. Vossa Excelência se autoprender por uma falsificação em um órgão que é presidido por um colega de Vossa Excelência é um salto triplo, carpado, criminoso e impressionante." Alexandre de Moraes complementou: "Vossa Excelência sempre muito educada disse desinteligência natural. Eu chamaria a burrice natural. E achando que isso não fosse ser descoberto." As únicas mensagens encontradas entre Carla Zambelli e Walter Delgatti são sobre Moraes. A deputada enviou dois áudios pedindo o endereço do ministro. Ela alega que sua mãe queria enviar uma carta ao magistrado. Walter Delgatti narrou à Polícia Federal que recebeu cerca de 40 mil reais para tentar invadir os sistemas do judiciário. Ele entregou comprovantes de transferências, que somaram 10,5 mil reais, feitas por um ex-assessor da deputada. O restante, segundo o relato, teria sido entregue em espécie, em São Paulo. Os investigadores desmontaram parte do depoimento. A PF concluiu que os pagamentos foram para comprar garrafas de uísque. Ele está preso preventivamente. Defesa. O advogado Daniel Bielski, que representa Carla Zambelli, se manifestou. A defesa da deputada Carla Zambelli esclarece que nada obstante a designação do julgamento quanto à admissibilidade da acusação apresentada a seu desfavor, apresentou defesa oral e memorial escrito invocando matéria prejudicial que impede este exame neste momento. Neste sentido, esclarece-se que antes mesmo do oferecimento da denúncia pela douta procuradoria, fez-se requerimento visando a obtenção de cópia das mídias para conhecimento e perícia privada, o que, até o presente momento, não foi disponibilizada. Ademais, em razão disso, a defesa suscitou reabertura de prazo e deferimento da apresentação da defesa escrita, o que se aguarda agora seja examinado e admitido. Ainda, a análise do processo deve ser deslocada para o plenário do 6º Supremo Tribunal Federal, competente para processar e julgar originariamente procedimentos criminais que envolvam deputados federais. Novamente, insista-se que a deputada não praticou qualquer ilicitude e confia no reconhecimento de sua inocência porque a prova investigação criminal evidenciou que inexistem elementos de que tenham contribuído, anuído ou tomado ciência dos atos praticados pelo complicado.